Vamos falar desse cenário político atual. A gente convidou hoje o Cunca Pedro Bocaiúva, ele que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do mestrado de Políticas Públicas em Direitos Humanos. Olá, Cunca, bom dia.
Bom dia, Maria.
Cunca, a gente estava até conversando, né, pelo Whats ontem, falando dos temas, né, que a gente poderia inclusive abordar hoje, e até eu te falei, bom, e tudo mais que acontecer entre hoje e amanhã, e realmente aconteceu, inclusive, aí a prisão do ex-presidente Michel Temer, do ex-ministro Moreira Franco. Você sente também que está um turbilhão de notícias no meio político, jurídico, no legislativo. Como é que você está sentindo esse momento, Cunca, e a sua análise inicial em relação a essas prisões?
Bom, nós temos um quadro claro de que a coalizão que elegeu Bolsonaro e as forças que promoveram essa coalizão disputam a capacidade da direção a esse processo. Então, a gente tem, evidentemente, uma disputa por posições, poder de tutela militar, grau de autonomia da família Bolsonaro, os holofotes e destaques, e, ao mesmo tempo, isso também corresponde a disputas e negociações do ponto de vista dos cargos, o lavismo versus militares, ou o que seja, e ainda temos a disputa que se dá e se articula a partir do papel dos poderes, né? Talvez até em função do, digamos assim, de uma crise relativa da capacidade de coordenação, autoridade, de um certo, digamos assim, uma certa alienação do presidente, né, que é um personagem que também não tem essa capacidade de articulação. Isso deu uma brecha para o Rodrigo Maia, ao mesmo tempo abriu, né, um campo de, digamos, de reação por parte dos segmentos do judiciário em torno do Moro, e vamos dizer, a cena palaciana, né?
E, Cunca, bom, só acrescentando, né, já que você tocou aí já nessa questão também do Mourão, então vice-presidente, né, o general Milton Mourão, ameaçando processar o guru intelectual do presidente Bolsonaro, Olavo de Carvalho, que o chamou de idiota, né, e também como é que você viu a queda, né, depois a gente fala sobre exatamente como você viu essa prisão também do Michel Temer e do Moreira Franco, mas essa queda do Bolsonaro nas pesquisas, né, a aprovação caiu 15 pontos, em janeiro tinha 49%, fevereiro 39%, agora 34%, né? E inclusive ontem, particularmente, né, saiu essa notícia, né, do Ibope, mas não teve muita repercussão nos jornais televisivos ontem à noite. Inclusive, essa operação da Lava Jato, né, do Michel Temer, do Moreira Franco, tomou conta basicamente do noticiário.
Bom, a gente já sabe que a Lava Jato, ela combina três características. É uma característica de tentar ocupar uma lógica punitivista que não valoriza, não respeita as regras do processo legal. Ela aparece todo momento que surgem quadros de impasse, ela tenta ocupar o vazio ou cria cortinas de fato através do espetáculo, né? E ela serve também, classicamente, para um jogo de justificar a dinâmica punitiva a cada parte. Ah, agora então estamos, digamos assim, capturar o Temer, evidentemente, gera ambivalências de todos que são críticos em relação a ele, ao mesmo tempo, do modus operandi desse processo, ocupa a cena política e valoriza uma determinada lógica, mas, na realidade, nós sabemos a gravidade com que isso tem aumentado no Brasil, a quebra das regras do processo penal, do direito de defesa e o caráter seletivo das ações da Lava Jato, ao ponto que foi criado o lavajatismo e, evidentemente, ainda o caráter absoluto de um processo que mistura objetos que não são misturados, quer dizer, para justificar a relação Odebrecht, petróleo, etc., e o governo do presidente Lula tem que fazer uma pirotecnia genérica. Então, essa dilatação de objeto e essa extensão, e ao mesmo tempo utilizando o Rio de Janeiro, que também é um espaço, digamos, que além do do espaço que foi chamado República de Curitiba, o Rio de Janeiro tem sido usado como um lugar de desarticulação. Tradicionalmente aqui o voto na oposição, mas a gente teria que ter feito um exame, que ainda não fizemos, do que foi o estado de exceção no Rio de Janeiro durante o processo eleitoral. Foi o acuamento de segmentos de massa. Os resultados do Rio de Janeiro são todos resultados produzidos por um contexto de urbanismo de guerra, um contexto de degradação, de culpabilização da população pelos desvios de conduta do governador, que já eram anteriores e já tinham sido protegidos nos processos aqui dos mega-eventos, das grandes obras e tal, ou seja, foi punido no Rio de Janeiro, sempre se criminaliza a sociedade e tal, ao ponto também de uma liderança, lideranças aqui presentes no Rio de Janeiro significativas foram, tiveram que sair do país, né? Tive a candidata a governadora pelo PT, o João Wilde pelo PSOL, personagens destacados por causa do ambiente bom e também todo o processo das milícias. Então, quer dizer, o quadro conturbado, o fracasso das as previsões relativas ao crescimento econômico, a patética viagem aos Estados Unidos, a tentativa de desvio para colocar o problema venezuelano no centro. Quer dizer, nós temos assistido um conjunto de questões, um conjunto de desvios que faz com que... Bom, e uma disputa, né, onde de fato existe cada vez mais evidências da fragilidade do nepotismo e do estilo familiar e miliciano de certos... Essa, digamos assim, na tradição, não é? Que está envolvido ou não está envolvido, isso nós não somos levianos de dizer e tal, como colocou até o Marcelo Freixo, de que a família Bolsonaro é diretamente implicada nos 117 fuzis, ou que seja, ou a vizinhança no condomínio do presidente. Essas coisas seria absolutamente irresponsável dizer, do ponto de vista das críticas que nós fazemos, a irresponsabilidade dos fake news esse processo, mas é evidente que o apoio relativo, inclusive, ao longo do mandato e as interseções com segmentos e setores milicianos na trajetória, né, da família são evidentes. Então, evidentemente que esse quadro traz uma enorme confusão e nós podemos dizer que o primeiro semestre desse governo tem sido patético, e daí a queda dos números, quer dizer. Então, evidentemente que a Lava Jato então ocupa a brecha para reacender o moralismo, as cruzadas, essas coisas, o ataque aos inimigos, a grande corrupção, e também isso também deixa de lado todas as investigações também relativas aos corruptores, no sentido da articulação com o capital financeiro, evasão de divisas, dinheiro no exterior, que seria muito mais importante para o Brasil bloquear. Isso tem a ver com a COAF, né, que reapareceu na cena pública, né, ou seja, supostamente a COAF poderia reaparecer, o exercício do controle do fluxo financeiro exterior, tudo isso que, de certa forma, comprovaria, né, quem efetivamente se beneficia desses processos.
Entendi. Né? Bocaiúva, a Glauco Faria aqui, que divide a bancada conosco, participando aqui da conversa.
Bom dia, Bocaiúva.
Bom dia.
Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, no Chile, ao comentar a prisão do ex-presidente Michel Temer, disse que ela se devia à governabilidade, ou seja, a forma como o ex-presidente Michel Temer negociava com o Congresso Nacional, dizendo que ele, Bolsonaro, não faria isso. Só que nem na denúncia do Ministério Público e nem no despacho do juiz Bretas existe qualquer referência a isso, ou seja, a natureza dos crimes, dos supostos crimes cometidos por Michel Temer, seriam de outra ordem. Você vê isso como uma sinalização de que a Lava Jato pode ser um instrumento de chantagem política contra os parlamentares, por exemplo, para aprovar a reforma da Previdência?
Olha, os efeitos reais que nós estamos observando, quer dizer, queda da Bolsa, confusão no Congresso, na base governista, que também é composta dos segmentos do Temer, afinal, Temer foi uma ponte de garantia, quer dizer, a fala do Bolsonaro é uma fala escorregadia, não é? Uma fala que serve Bom, porque ele, em princípio, estaria de acordo, ele, em princípio, combateria, mas, ao mesmo tempo, tem essa enorme razão cínica que foram as alianças, quer dizer, a trajetória do Eduardo Cunha, processo de impeachment, era a função do Temer, etc. E na sustentação, quer dizer, embora a gente tenha um quadro que, digamos, mais pantanoso do que propriamente de um centro. Quer dizer, a função de governabilidade tem o elemento fisiológico, tinham todos esses elementos, mas também, inclusive, não foi devidamente avançado todas as defesas que foram feitas da ideia da reforma da política, que nunca veio para o centro. E nessa ideia, o financiamento público de campanha estava no centro. Quer dizer, continua um quadro em que as possibilidades de articulação privada de interesse têm peso. E, além disso, o governo há indícios de negociações para emendas parlamentares na função de constituir o apoio da base. E parte da base também funciona por meio de concessões públicas de veículos de comunicação e significa também as verbas publicitárias, quer dizer, essas formas todas operam. Agora, o enriquecimento pessoal ou não evidente do presidente Michel Temer, é isso que está em grande parte em questão, é muito diferente da afirmação de Caixa 2 ou exatamente de governabilidade. Quer dizer, nós estamos diante de uma questão, a gente tem um quadro cínico relativo a isso. Como o governador Sérgio Cabral já praticava atos evidentes de enriquecimento e ação pessoal. Quer dizer, e o que nós não temos, né, nesse quadro, e esses quadros são com correlações precisas na questão portuária, na questão da usina e outras questões, quer dizer, inclusive o quadro de provas materiais parece mais evidente, as funções e os papéis dos agentes e tal, que também, evidentemente, não configura um uso abusivo de conceitos, né, relativos a formas e a ideia de manejo de processos de criminalização abusivos. Quer dizer, mas eu acho que a Lava Jato opera como todas as forças que passam ao ato, né? Cada vez que um ministro da Educação faz uma declaração, cada vez que o filho do presidente faz uma declaração e uma ação, cada vez que um procurador, cada vez que um Ministério Público, cada vez que um ator desses, independente ou autônomo, se pensa um agente de que passa ao ato, em geral, sem as mediações das regras institucionais, acaba produzindo um quadro que produz efeito interno ao campo governamental. Eu acho que gerou mais confusão do que poder de chantagem. É o poder de chantagem próprio, sim, do que foi, eu vi aqui hoje, aparecer a figura dos lavajatistas. Quer dizer, isso parece ser algo também que elegeu, quer dizer, bancadas penalistas, policiais, etc., mas não necessariamente vão haver coincidências, sei lá, coincidências. A gente tem interesse na questão ambiental, por exemplo, o bloco do agrobusiness, mas provavelmente não gostam da decisão relativa ao trigo nos Estados Unidos. Quer dizer, então, não, o governo é um pouco, como foi dito, né, pela Marilu, é um quadro turbilionar caótico, né?
Certo, professor, a gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço, muito obrigada.
Muito obrigado a vocês.
Um abraço.
Parabéns pelo trabalho.
Obrigada.
Tchau.
Falamos aqui com o Cunca Pedro Bocaiuva, ele que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.